Louvado seja o Senhor pela graça e pelo privilégio de podermos estar aqui novamente para adorar, ouvir a palavra, para sermos tocados, abençoados, entendermos melhor o plano de Deus e nos aprofundarmos nele, se Ele nos conceder graça para isso. São pensamentos tão preciosos que ouvimos repetidamente na palavra de Deus, que nos falam, que nos mostram o agir de Deus desde o início. As pessoas mudam os seus planos, seus caminhos e a forma, mas Deus sempre permanece o mesmo. O que Ele já fez, isso Ele ainda faz hoje. Eu tive que pensar especialmente se lemos assim as cartas de Paulo, como a causa de Deus estava no seu coração. Em um lugar, ele disse: alguns pregam por inveja, outros por ciúme, outros por querer ter razão, mas ele podia dizer de si mesmo que ele pregava a palavra sob mandato de Deus, seu Salvador. O que me chama a atenção é o fato de que a mesma coluna de fogo que apareceu a Moisés quando o povo de Israel deveria ser guiado para fora do Egito, a mesma coluna de fogo apareceu a Moisés. E também a Paulo, quando a congregação deveria ser conduzida para fora do judaísmo e reconhecer que a palavra de Deus estava se cumprindo, que profecia bíblica estava se tornando realidade diante de seus olhos. Vocês sabem que o Senhor prometeu a Abraão que tiraria seus descendentes do Egito depois de 400 anos. Quando o tempo se cumpriu, Deus se revelou a Moisés na coluna de fogo e os guiou para fora. Então chegou o tempo da nova aliança e o povo deveria e tinha que ser conduzido para fora. Deus usou Paulo para isso. Mas, mais uma vez, entramos em um tempo profético. Novamente, o Senhor apareceu na coluna de fogo. E essa é a grande diferença. E essa grande diferença somente vem àqueles os quais Deus abriu os olhos para isso. Também nesse tempo pode-se dizer que muitos pregam, e isso é verdade, pregam o Evangelho na medida em que o entendem e conhecem. Mas a diferença está sempre no que Deus faz, não no que as pessoas fazem. E se alguém conhece aqueles que proclamam o Evangelho, então cada um tem uma maneira diferente e um método diferente. Um tem no seu braço direito, diz assim, quando ora pelos enfermos. O outro tem um método completamente diferente. Os métodos diferem em todos os lugares. Mas não é esse o fator decisivo. O que é decisivo é o que Deus dá em termos de discernimento, ou seja, o seu envio, o seu mandato, o que Ele faz de acordo com a sua palavra. Vamos pegar 100 evangelistas, todos eles têm uma maneira diferente, mas isso não ajuda ninguém. Nós queremos o jeito de Deus, a palavra de Deus para esse tempo, a palavra profética que está se cumprindo agora, não sem outras coisas, mas a única coisa, a causa de Deus, da qual de fato se trata. Sem outras coisas são sem outras coisas, mas não são a causa em si. E nós queremos a causa em si que Deus ordenou para esse tempo. E eu digo novamente, nisto se discerne o que Deus faz daquilo que tudo mais pessoas fazem nesse tempo. A diferença Deus mesmo faz. E ele já disse isso naquela época ao povo de Israel. Então reconhecereis a diferença. E assim é o caso até o dia de hoje. Paulo podia, em todos os lugares onde ele dava testemunho, ele pôde dizer: o Senhor me apareceu. Ele pôde dizer como aconteceu, o que aconteceu, ele pôde dizer a hora e também aquilo, o que lhe foi dito. E é por isso que ele pôde dizer que estava agindo sob mandato de Deus. Nós já ouvimos de Romanos 1, e eu gostaria de fazer algumas comparações brevemente na palavra de Deus, porque às vezes a vontade permitida de Deus é feita, às vezes a plena vontade de Deus é feita. E Paulo diz em Romanos 1, eu só quero ler de Romanos 1 alguns versículos, e então do último capítulo, capítulo 16, também alguns versículos. Romanos 1, eu, Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para proclamar o Evangelho de Deus, o qual antes havia prometido pelos seus profetas nas Santas Escrituras. Até aqui. Ele vai direto ao ponto central da questão. Fala do Evangelho de Deus, que Deus havia prometido por meio de seus profetas nas Santas Escrituras, ou seja, na Santa Escritura de Gênesis 1 até Malaquias, o último versículo. E ele se referiu diretamente a isso. No capítulo 16, esse é o último capítulo nas cartas aos Romanos, lá está bem no fim, a partir do versículo 25. Ora, aquele que é poderoso para vos firmar segundo o meu evangelho e a pregação de Jesus Cristo, conforme a revelação do mistério que desde tempos eternos esteve oculto, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno, a todas as nações, para a obediência da fé. Ao único Deus, sábio, seja dada glória por Jesus Cristo para todos sempre. Amém. Nós vemos duas coisas aqui. No começo, ele diz, ou ele fala, do Evangelho de Deus. E aqui, ele diz, enfatiza mais uma vez, isso com toda a ênfase, do Evangelho que ele proclama, mas aquele que tem o poder de vos firmar segundo a minha proclamação do Evangelho. Primeiro foi o Evangelho de Deus, agora era o seu Evangelho. Ele estava completamente absorvido por ela. A palavra de Deus era sua palavra, a vida de Deus era sua vida. Os pensamentos de Deus eram seus pensamentos. Os caminhos de Deus eram seus caminhos. Tudo lhe havia sido dado por Deus E ele passava adiante sob mandato de Deus. E assim como logo no início, em Romanos 1, ele diz, proclamar o Evangelho de Deus, que ele havia prometido pelos profetas nas Santas Escrituras, agora ele vem às Santas Escrituras e as testifica como proféticas, no último capítulo, no versículo 26, mas que se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas, segundo o mandamento do Deus eterno a todas as nações, para obediência da fé. Isso sempre caracterizou os homens de Deus. Moisés voltou àquilo que Deus havia prometido a Abraão. O profeta Daniel, ele pesquisou no seu tempo e leu o que Deus havia dito por meio do profeta Jeremias. Todos os profetas, todos os apóstolos que foram colocados, inspirados pelo Espírito de Deus, sempre voltaram à palavra de Deus que o Senhor já havia falado pela boca de outros servos. O irmão Branham faz uma comparação da época de Acabe e diz que Miqueias voltou ao que Deus havia anunciado por meio do profeta Elias com relação à casa de Acabe. Ele disse, os 400, eles, por sua própria inspiração, eles profetizaram, mas Miqueias voltou à palavra e ele disse que sua visão estava de acordo com a palavra que Deus havia falado pela boca de Elias. E, portanto, ele sabia que a inspiração que ele teve vinha de Deus. Ele pôde dizer, eu vi o Senhor assentado no seu trono e todo o exército celestial em pé ao seu lado e à sua direita e à sua esquerda. Ele viu e ouviu, pois estava de acordo com a palavra que Deus havia dito pela boca de Elias. Amados, somente quando nós estivermos em concordância com as palavras de Deus é que veremos e ouviremos corretamente. Esse é o pré-requisito absoluto. No profeta Jeremias, no capítulo 23, está no versículo 16, assim diz o Senhor dos Exércitos, não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam, ensinam-vos vaidades e falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor, ou sem comissão do Senhor. Paulo falou, como ontem à noite nós vimos, em Tito 1, da comissão de Deus. Aqui nós vimos, em Romanos 16, nos últimos versículos, ele fala da comissão de Deus. Aqui nos deparamos com pessoas das quais é dito, aqueles que pregam a voz sem a comissão do Senhor. Amados, nós temos que nos dar conta de uma vez por todas, ou compreender que Deus, o próprio Deus, determina as coisas que acontecem em seu reino, que Ele distribui tarefas quando Ele quer e para quem Ele quiser, e sempre estará de acordo com a sua palavra. No seu reino, nós não temos permissão de fazer o que nós queremos, mas ele tem que fazer, tem que ser capaz de fazer o que ele se propôs a fazer. E tendo em vista o retorno tão próximo do Senhor, não temos outra escolha a não ser dizer, Senhor, seja feita a tua vontade, qualquer que seja, ou como quer que seja, essa vontade de Deus na sua vida ou na minha vida, seja feita a tua vontade. Se pudermos dizer isso de coração, então Deus também o fará. Então, adiante está aqui no versículo, talvez final do versículo 20, lá está. No fim dos dias, já vereis isso claramente. Não enviei esses profetas, todavia eles foram correndo. Não lhes dei uma comissão, todavia eles profetizaram. Mas se estivessem de fato no meu conselho, então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo. Vocês percebem do que se trata? Então fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo. Céus e terra passarão, mas a palavra de Deus permanece eternamente. E a marca de reconhecimento de um verdadeiro profeta enviado por Deus sempre foi o fato dele ter proclamado a santa palavra de Deus de acordo com a verdade. E isso permanece assim até o dia de hoje, e nada mudará nisso. Se olharmos assim para a vida dos homens de Deus, para a história do povo de Israel, e também para a congregação no Novo Testamento, então temos que novamente pedir a Deus por graça e dizer: Senhor, deixa a tua plena vontade acontecer. Não que pessoas simplesmente entraram sobre outra influência e pessoas fizeram por sua conta própria, mas muitas vezes isso foi feito com a melhor das intenções. E eu tenho aqui a história de Davi aberta diante de mim, em 1 Crônicas, no 12º capítulo, e também no 13º capítulo. Primeiro aqui está, em 1 Crônicas, no capítulo 12, a partir do versículo 18. Então entrou o Espírito em Amasai, chefe de 30, e disse: Nós somos teus, ó Davi, e contigo estamos, ó filho de Jessé. Paz, paz seja contigo, e paz com quem te ajuda, pois que teu Deus te ajuda. E Davi os recebeu e os fez capitães das tropas. Agora vamos pegar a primeira parte. Aqui vem pessoas a Davi que reconhecem que Deus está com ele e queriam estar com aquele com quem Deus está. E isso eu também quero. Isso, de fato, eu também quero. Eu quero estar lá onde Deus está. E, no meu tempo, pude tomar a decisão, no meu próprio tempo, e vocês sabem, eu conhecia pessoalmente os grandes evangelistas mundialmente conhecidos, e até 1960 eu deveria me tornar o gerente europeu de um desses evangelistas. Mas eu tive que tomar minha decisão. Eu reconheci com quem Deus estava e fiquei do lado dele e, portanto, do lado de Deus. Isso nós não podemos ver de outra forma, porque é assim que as coisas são. Esses homens reconheceram que Deus estava com Davi e ficaram do lado dele. Mas eu digo a vocês que também com isso algo pode estar relacionado, que pode trazer dificuldades para um lado tanto quanto para o outro. Vamos ler novamente, chegaremos diretamente ao segundo ponto. Nós somos seus, Davi. Teria sido melhor se eles tivessem dito: Senhor, nós somos teus. Isso teria sido melhor. Mas eles disseram: Nós somos seus, Davi. E essa já não é uma afirmação muito boa. Eu nunca disse: irmão Branham, eu sou seu. Mas eu disse: meu Deus, eu pertenço a ti, e eu reconheço que tens um homem por quem falas. É uma grande diferença entre dizer, esse é um homem de Deus, nós o apoiamos. Isso é muito bom e bem intencionado, mas está longe de ser a coisa certa a fazer. A coisa certa a fazer é discernir a quem pertencemos, a quem servimos, a quem seguimos, quem pagou o preço, quem merece a honra e quem fez tudo por nós. Isso nós sempre temos que discernir e então saber que estamos do lado dele e também estamos atrás daquele ou daqueles, ou estamos do lado daqueles que foram colocados por Deus. Essa é a atitude correta. Mas aqui eles simplesmente disseram, nós somos seus, Davi, e estamos contigo, filho de Jessé. Então até disseram, salve, salve a ti e salve aqueles que estão contigo. Sim, é tal coisa isso. Isso podemos dizer rapidamente, amados, todo esse entusiasmo pode levar a Davi que ele fizesse o que fez aqui. Capítulo 13, versículo 1. Quando Davi se reuniu com os líderes, vocês perceberam? Ele os transformou em líderes, essas pessoas. Ele os transformou em capitães. Eles estavam assim a seu favor, o apoiando. E teve Davi conselho com os capitães dos milhares e dos centos e com todos os príncipes. E disse Davi a toda a congregação de Israel, se bem vos parece e se vem isso do Senhor nosso Deus, enviemos depressa mensageiros a todos os nossos outros irmãos em todas as terras de Israel e aos sacerdotes e aos levitas, com eles nas cidades e nos seus arrabaldes, para que se ajuntem conosco e tornemos a trazer para nós a arca de nosso Deus, porque não a buscamos nos dias de Saul. Então disse toda a congregação que assim se fizesse, porque esse negócio pareceu reto aos olhos de todo o povo. Vamos ficar parados aqui. Essas pessoas eram tão favoráveis a Davi que ele as nomeou imediatamente como líderes, e agora vem a grande tragédia. Deus deveria apenas aprovar a coisa. Ele deveria apenas participar e dizer, sim, isso vocês estão fazendo bem, isso vocês estão fazendo muito belamente, continuem assim. E o que aconteceu? Eles colocaram a Arca da Aliança, e nós lembramos da pregação do irmão Branham, eles colocaram a Arca da Aliança em um novo carro, e o propósito de Deus era que fosse carregada no ombro dos sacerdotes. E eles fizeram tudo da maneira errada. E um homem, quando os bois tropeçavam, e os bois sempre tropeçarão, que puxam a Arca da Aliança, e de repente, quem agarrasse e tentasse detê-la, morreria. E o homem morreu na hora. Mas aqui foi cantado, aqui foi entrado em júbilo e tocado, está aqui no versículo 8, Davi e todo o Israel alegravam-se perante Deus com toda a sua força, em cânticos, com harpas e com alaúdes e com tamborins e com címbalos e com trombetas. Sim, pode-se fazer uma coisa. E mesmo assim, diante de Deus, com todo esforço, com todo zelo, com tudo o que está aí, fazer junto, vir e de repente vem a morte. Não estava na vontade de Deus. Não havia uma comissão de Deus. Foi feito por própria vontade. E, consequentemente, a morte também atingiu. Amados, a palavra de Deus é dada a nós para que a leiamos, para que a levemos ao coração. Eu também tenho que repetidamente voltar a Deus e a sua palavra e dizer, Senhor, onde tu queres me dizer algo? Como tu queres me dizer algo através do que deve acontecer? E se então realmente lemos a palavra de Deus com o coração aberto diante de Deus, então o Espírito de Deus fala de muitas maneiras diferentes. Então reconhecemos que verdadeiros filhos de Deus sempre e em todos os momentos dão glória somente a Deus e que, ao mesmo tempo, ficam do lado daqueles que foram colocados por Deus. Mas eles não dizem, salve seja a ti, Davi, salvação, ou salve a ti, quem está com você. Quem é o ser humano a quem Deus chamou? Ele é apenas um bolo de barro como todos os outros. A honra pertence somente a Deus. Davi, um grande homem, um homem segundo o coração de Deus, mas esses homens o incentivaram a fazer aquilo que ele fez. Ele reuniu os capitães, consultou-os, depois apresentou o seu caso a todo o povo, que também concordou. Está aqui, ele foi aplaudido por todo o povo. E então a coisa começou. Uma coisa boa feita para Deus, sem que isso esteja na vontade de Deus. E então o irmão Branham, ele prega uma longa pregação, prestar um ministério a Deus sem que isso esteja na vontade de Deus. E aí chegamos ao ponto central da coisa. No reino de Deus, não há absolutamente nenhum espaço para as suas e para as minhas ações, para as suas e as minhas sugestões, para o seu e o meu aconselhamento. No reino de Deus, só há espaço para Deus fazer o que Ele se propôs a fazer. Caso contrário, a carroça nova não adiantará nada, as novas sugestões, os bois também não adiantarão, que puxam a carroça, nada adianta. Somente lá onde Deus encontra pessoas que Ele pode fazer aquilo que Ele se propôs a fazer da maneira que Ele determinou para isso. Nós pensamos aqui na palavra de Samuel, de Josué 3, quando o povo de Israel estava prestes a atravessar o Jordão, o que aconteceu? Então o Senhor instruiu Josué, dizendo, venham sacerdotes e levem a Arca da Aliança sobre os ombros. Depois, eles devem ir adiante de vocês e a levar, e vocês o seguirão. Essa foi a ordem de Deus do Senhor. Homens que carregavam a palavra em seus corações e criam nela de coração também deveriam carregá-la visivelmente, e todos aqueles que criam nela deveriam segui-los. Assim, o decreto divino foi dado, e Deus nunca poderá abençoar plenamente algo, apesar de todo o regozijo, todos os símbolos, todas as trombetas, todos os cânticos, todo o tocar, todas as danças, toda a atmosfera religiosa que estava presente ali. A morte veio porque não estava na vontade de Deus. Amados, que essa seja a minha lição e a nossa lição de todos nós hoje, nesse dia. Que possamos reconhecer que não é suficiente dizer, sim, nós sabemos que Deus enviou o homem, estamos apoiando e assim por diante, mas que todos nós nos coloquemos do lado de Deus, cada um ocupando o seu lugar diante de Deus, para que Ele possa realizar aquilo que Ele se propôs a fazer. Tão certo quanto nas palavras proféticas o Evangelho já foi predito, assim como Paulo ele formulou, tão certo na palavra profética do Antigo e do Novo Testamento certamente está previsto o que deve acontecer nesse tempo. E nós somos gratos a Deus por podermos nos colocar diante dessa palavra e podemos pedir a Deus que Ele nos ajude. Havia pessoas que estavam entusiasmadas com Davi. Eles chamaram salve para e ele os colocou, ou os fez, colocou os homens que estavam do seu lado apoiando ele. Então, em seguida, se tornaram uma armadilha para ele e a morte atingiu. Mas com isso não parou. Se vocês lerem apenas um capítulo adiante, Deus, em seguida, ele deu uma poderosa vitória, até mesmo um avanço. Se, na verdade, eu já tinha fechado a Bíblia, mas eu teria que abri-la novamente para que vocês possam ver que algo aconteceu ainda em seguida. Com Deus, nada termina em uma catástrofe ou falta de esperança. Com Deus, as coisas terminam com uma grande vitória. E com isso, nós temos que nos familiarizar. Não importa o que aconteça no meio, que pensamentos surjam, que eventos ocorram, com Deus, tudo termina com uma vitória. No capítulo 14, está, a partir do versículo 10, então o Senhor lhe disse, sobe, porque os entregarei nas tuas mãos. E subindo a Baal-perazim, Davi ali os feriu e disse Davi, por minha mão, Deus derrotou a meus inimigos, como a rotura das águas, pelo que chamaram o nome daquele lugar Baal-perazim. Assim, sim, o nome deram de Baal-perazim. Então, em seguida, Davi encontrou o caminho, Deus pôde colocar no seu coração o que deveria acontecer, e aconteceu no tempo determinado por Deus, da maneira que Deus queria. Apesar de todas as falhas ou fracassos humanos, Deus cumpriu aquilo que ele se propôs a fazer. As suas falhas e as minhas falhas, ou os seus meus fracassos, não impedirão o plano de Deus. Nós temos que considerar que o Todo-Poderoso deveria ser comparado a nós? Isso é impossível. O seu conselho permanece, e aquilo que ele decidiu fazer, isso ele executa. Se há homens ao redor de Davi ou se Davi está ao redor deles, não importa. Deus cuidou de tudo. E ele, de tudo, ele fez uma grande vitória que ele concedeu para a glorificação do seu nome e fez com que todas as pessoas soubessem que eram pobres tolos em sua presença e que foram glorificados além da medida no final. E assim que será também no fim. O fim será bom. Não se preocupem. O melhor ainda está por vir, apesar de tudo. Talvez alguém possa dizer, irmão Frank, você já disse tantas vezes que o melhor está por vir. Você ainda crê nisso? Absolutamente. Eu creio de todo o coração que o melhor está ainda por vir. E nós ficaremos muito felizes de coração com isso. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Louvor e gratidão seja ao Senhor. Eu creio que não precisamos acrescentar mais nada às preciosas palavras que já nos foram ditas, mas nós podemos crer nelas e movê-las em nosso coração, como Maria fez quando o anjo do Senhor falou com ela. Portanto, não sejamos apenas ouvintes da palavra, mas vamos crer de coração que a palavra de Deus é a palavra de Deus e permanece. Palavra de homem passará, nós lemos e ouvimos. Os maiores homens de Deus tiveram que falhar, fracassar, para que um permanecesse verdadeiro. E esse é o fiel Deus. Nós podemos fracassar, mas um jamais fracassa. Jesus nunca falha, nosso Senhor. Ele permanece sendo o Senhor de tudo. Cada palavra que ele proferiu terá seu cumprimento, seja no Novo ou no Antigo Testamento. O que Deus falou encontra o seu cumprimento. Irmãos e irmãs, eu creio que nós somos gratos a Deus também por essas breves, mas maravilhosas palavras que hoje nos foi permitido ouvir pela graça. Portanto, vamos nos levantar agora e adorar a Deus e elevar o seu nome. Pai Celestial, juntos nós te agradecemos mais uma vez por esta hora da graça e também por esse dia da graça que tu nos concedeste. Até aqui, tu nos conduziste e guiaste. Senhor, nós estamos tão alegres e tão gratos que tu também nessa manhã nos instruísse tão maravilhosamente por tua palavra, como devemos caminhar, em quem devemos olhar, a quem devemos crer, Senhor. Nós estamos tão felizes por não precisarmos seguir a nenhum ser humano, mas que podemos seguir a Ti. Louvado seja o Teu maravilhoso nome. E se nós seguirmos a Ti, ó Senhor, e se nós Te obedecermos, Senhor, então também teremos comunhão uns com os outros, Senhor. E assim poderemos caminhar juntos nesse caminho que leva ao céu. Senhor, eu Te adoro, eu Te agradeço por tua santa e preciosa palavra nesta manhã. Tu és tão maravilhoso, Senhor, e tu falas tão maravilhosamente por meio da tua palavra o tempo todo conosco. Nós te agradecemos, Senhor, por podermos ver, por podermos perceber que vivemos o tempo do fim e que tudo está se cumprindo o que a tua palavra nos diz, Senhor. Receba gratidão por cada bálsamo dos olhos que tu nos concedeste pela graça. Obrigado por nos abrir o entendimento para as Escrituras, Senhor. Adoração e honra seja ao teu maravilhoso e glorioso nome de Jesus. Aleluia. Amém.